Opa, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, impressoras, BitX, Terahertz e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
E acho que foi no final de semana, eu descobri que tem... dá pra você fazer um grupo de chat no Twitter, mas só no aplicativo nativo. E como eu uso como aplicativo de Twitter o Tweetbot, que não mostra esses grupos, entrei lá no Twitter e vi trocentos grupos. E a dica é, se por algum motivo eu não te responder, você foi lá, pô, Coca, você não me respondeu, busca outro canal, me cutuca em outro canal, porque é provável que aquele dali que você tá usando, eu não tenha visto. Entra lá no cocatec.com.br, tem na parte superior opção de contato, ou então fale com coca@cocatec.com.br. E outro registro para fazer é sobre influência musical. Eu tava falando sobre música, e aí o Coca, que eu perdi a referência do nome, eu encaminhei, mas encaminhei só o conteúdo, não peguei o nome, my bad. Dizendo, Coca, sobre influência musical, eu uso o Relaxia, e uso em vários momentos, principalmente na hora de dormir ou quando eu quero relaxar. Vou deixar o link do Relax aqui nas notas do episódio. E deixa eu agradecer àqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão, como fazem Alex Oliveira, Saulo França, Henrique Cardoso, Eduardo Massuda, Tomás Botelho, Emerson Nogueira, Thiago Souza, o Elvis, o Rodrigão Meira, Luiz Antônio Balduino Júnior, Leonardo Azevedo, Ilídio Júnior e Adalberto Zauli. Obrigado, Cocas!
Notícias. Cocatec.
Começar o cast de hoje falando sobre segurança. Um hacker, invadiu 150 mil impressoras vulneráveis, mandou imprimir. Ó, essa impressora aqui tá vulnerável, imprimiu aquelas artes feitas com caracteres ASCII. E ele fez isso como, de fato, um alerta, porque da necessidade de você ter firewall, porque tem impressora, a impressora deixa a porta aberta, e, enfim, qualquer um consegue se conectar e mandar jobs de impressão, né? Necessidade da segurança. Ele não montou nenhuma botnet, nem nada. Só mandou imprimir. A gente fala muito de internet das coisas, tudo conectado, mas a própria computação tradicional, vamos combinar aqui, impressora é computação tradicional, não está preparada ainda para a era conectada. E o FBI, na justiça americana, conseguiu uma ordem para que o Google abra os servidores de outros países. É uma investigação, precisa de um dado, só que ele não está nos Estados Unidos. Está em outros países, mas debaixo do guarda-chuva do Google, dentro dos data centers do Google. E conseguiu essa ordem. Curiosamente, a Microsoft teve uma ordem contrária. Os investigadores queriam dados que estavam nos servidores da Irlanda, mas a justiça não autorizou. Outra coisa para você ficar atento são nos golpes de WhatsApp. Tá crescendo assustadoramente o número de golpes no WhatsApp, prometendo, né, mundos e fundos. Tá bom, não são mundos e fundos, né? Pouquinha coisa. Bônusinho aqui de R$50, bônusinho de 30. Ó, faz isso aqui que eu vou te dar R$100 de crédito no Uber. Fica ligado, tudo golpe. E falando de Uber, uma decisão curiosa, isso lá nos Estados Unidos. Uber não quer que se crie sindicatos. E aí, muita calma. Aqui no Brasil tem os sindicatos. Se é um sindicato com foco do trabalhador, acho que não cabe. Não vejo, de fato, motorista de Uber como um trabalhador. Agora, você tem sindicatos patronais. Talvez o nome sindicato não se aplique, talvez seja uma agremiação, talvez a lei americana seja diferente da lei brasileira. Agora, tem que se juntar. Quando você se junta, você tem uma força maior de negociação. Ah, vai ter taxa, vai ter que cobrar uma diária. Não é essa a proposta, não é a proposta de trabalhador, mas uma representatividade. Do ponto de vista de tecnologia, eu até concordo que o Uber tem condições de falar com cada motorista individualmente, perguntar sugestões e tudo mais. A questão é que fica tudo debaixo do guarda-chuva do Uber. Como é que você garante que ele não está colocando uma reclamação para debaixo do tapete? Tendo uma agremiação, olha, a gente tem aqui essa reclamação, tem aqui X mil assinaturas. E aí, Uber, qual é a sua posição sobre isso? Mas sim, você vai acabar virando formando um sindicato de trabalhadores. Mas, enfim, teve aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, um motorista de Uber que foi tentativa de assalto. Nem foi pelo aplicativo, não. Seria um assalto a um carro qualquer na rua. 3 assaltantes. O Uber não tinha passageiro, ele tava pra pegar o próximo passageiro, até um casal. Mas o motorista foi abordado até, saiu do carro e fora do carro tomou o tiro. Até chegou a um hospital, tinha um hospital perto, 500 metros, mas acabou falecendo. Aliás, que treta lá no Espírito Santo, hein? E ainda sobre Uber, na verdade, sobre rotas, sobre mapeamento, a UPS, 90% das rotas da UPS, isso lá nos Estados Unidos, não inclui virada à esquerda. É só virada à direita. Por quê? Segundo a UPS, ela alega que isso poupa combustível, né? Ela já faz isso desde 2004 e já poupou nesses 13 anos 38 milhões de litros de combustível e já conseguiu entregar 350 mil pacotes a mais. O Mythbusters até fez um estudo, né, daquele jeito dele, comparando, vamos fazer aqui rota que inclui a esquerda e rota sem incluir a esquerda, só pra direita. E ficou uma rota maior, obviamente, ficou um tempo maior. A rota à esquerda ficou com 8,3 quilômetros e demorou 52 minutos. A rota à direita, 10,8 quilômetros e 61 minutos. Entretanto, pra você fazer a rota à direita, você gastou apenas 1,8 litro de gasolina. Já as rotas à esquerda, 3,1 litros. Por que isso? Quando você vai dobrar à esquerda, você tem o trânsito, você tem que parar, você tem que, né, tem até um certo risco de acidente, você tem que esperar o sinal, né, tem algumas questões de logística. Interessante esse dado. Netflix, vem mais produção brasileira na Netflix. A gente já sabe da série da Lava Jato. Eu tô curioso pra ver a série, porque as coisas da realidade impressionam, né? São, de fato, roteiro cinematográfico, né? O juiz responsável morre num acidente de avião. Você tem um ministro partidário que cuidava dos presídios. O presídio é a jurisdição do Ministério da Justiça. Explodem rebeliões. O mínimo que se poderia fazer é, ó, cartão vermelho pra você, sai daqui. Mas não, o cara é, digamos, promovido pra ocupar a vaga do cara que morreu. E provavelmente vai julgar as pessoas que colocaram ele no cargo. Não que seja uma história nova, talvez até equilibre, né? Porque tem também ministros partidários, fortes ligações com o PT. Então talvez até equilibre. Mas você vê isso na TV, não no telejornal, mas você vê esses elos numa série de TV, acho que vai ser bacana. Queria saber a reação lá fora. 3%. Teve uma reação bacana, o pessoal tá gostando. Agora, eu queria ver uma série assim, né? Qual seria a repercussão lá fora? Será que o pessoal ia dizer, isso aí é coisa de cinema. 3% tá com a segunda temporada garantida. E agora a gente sabe também da Samantha, que é uma comédia. A previsão é de 2018. E a história é de uma celebridade mirim dos anos 80, que acabou ficando esquecida, quer voltar à ativa, voltar a ser relevante. E na vida pessoal, o marido dela tá voltando da prisão. Ficou 10 anos preso. Ele era um jogador de futebol, um famoso jogador de futebol. Ainda no âmbito de filmes, o IMDb vai fechar os seus fóruns de discussão. Você tem a questão da moderação, você hoje tem ferramentas, não vou dizer mais interessantes, mas hoje você consegue discutir em outros lugares. Você pode delegar essa responsabilidade da discussão pro Facebook, por exemplo. Deixa os caras brigarem lá no Facebook. Aqui tá o filme aqui? Não, deixa eu falar do meu filminho aqui. Quero saber de discussão, não. Vamos discutir em outro lugar. Você tem responsabilidade, de alguma maneira, naquilo que tá no seu site, então você é responsável pelo fórum de discussão. Você tem que moderar de alguma maneira. Tudo é uma questão de nível de quem tá comentando, né? Se o nível é baixo, se o que você tem são só agressões, gritaria, né? Aí, mas vamos combinar, melhor de fato desativar. Lembrando que o MDB é da pré-história da internet. E saiu mais um beta, o segundo beta da 10.12.4, só para os desenvolvedores. Eu tô com um problema no meu Mac também. Falei do problema do Magic Mouse, que tá gastando só uma bateria. Outros cocas falaram do mesmo problema, curioso isso. E eu tô com um problema no Mac que um coca reportou o mesmo problema. Ele disse que conecta o iPhone na porta USB e o iPhone fica piscando, como se estivesse perdendo a conexão. E eu, quando tô gravando, às vezes perco totalmente o USB. Tô gravando aqui com o microfone e do nada para. Aparece aquela mensagem: dispositivo desconectado, e aí dá 2, 3 segundos e volta. Como eu tenho um hub USB, ele é energizado, mas eu não deixo ligado na tomada. Só quando eu vou usar muita carga, tem 5 portas, quando eu vou usar, de fato, aí eu conecto na energia. Mas para resolver esse problema, eu acabei conectando na energia. Isso tem mais ou menos umas 2 semanas que apareceu esse sintoma. Desde então, tenho usado conectado na energia e o problema resolveu. E no beta do macOS, acharam referências à CPU com o Kaby Lake, mas nenhuma referência à GPU, ou a boa quantidade de memória, né? E saiba que o Kaby Lake tá no forno. Espere aí um MacBook Pro no meio do ano, WWDC. Tem as três placas, 13 polegadas sem a Touch Bar, 13 polegadas com Touch Bar e o de 15 polegadas também com Touch Bar. E falando de GPU, Apple propôs através do WebKit um grupo, um fórum de comunitário de discussão para falar sobre o futuro dos gráficos 3D na web. Até fez uma proposta de uma API, basicamente para externar, para permitir que o WebKit use as novas funcionalidades da GPU. E isso, claro, é muito bom. Qualquer acesso que você tenha direto ao hardware, direto aí, entre aspas, aumenta a performance e o desempenho e é muito bem-vindo. Ainda sobre o Apple TV, a Apple contratou o chefão da Amazon Fire TV. Ele na Apple vai cuidar do marketing do Apple TV. Aqui, leia-se de fechar acordos para exibir conteúdo no Apple TV. Antes de trabalhar na Amazon, ele era chefão de conteúdo na Hulu. A Apple TV tá ganhando força. Tem novos recursos no tvOS que permitem... Você conecta um dispositivo, um acessório no seu Apple TV, ele pode, eu preciso desse aplicativo aqui para funcionar direitinho. Se é um dispositivo conectado que tem Wi-Fi, eu posso pegar as configurações de Wi-Fi do próprio Apple TV. Claro que esses acessórios têm que ter, né, um carimbinho de Made for Apple TV. O iOS 10, o iPhone tem também essa funcionalidade. Não só para configurar o Apple TV, mas tem algumas coisas de HomeKit que pegam já as credenciais do Wi-Fi no iPhone. Você tem as notificações do tvOS aos pouquinhos, vai que demora, de fato. Por exemplo, o Apple Watch. Eu falei para vocês do Watch Player, que permite você colocar pelo próprio iPhone, colocar podcasts offline no seu Apple Watch para você poder ouvir na rua sem necessidade do iPhone, vai fazer uma caminhada, sai só com o Apple Watch e tá vindo aí o Spot, que vai fazer a mesma coisa com o Spotify. Vai colocar suas músicas, suas playlists offline no Apple Watch. Demora, mas vai. Demora mais uma hora os desenvolvedores, dá para fazer isso aqui, não é tão difícil assim, e a coisa decola. E a última sobre a Apple TV, tava para comentar um tempão disso, é que tá rolando um papinho de que pode ser que role jailbreak pro tvOS. Aguardemos. Seu Timóteo continua passeando pela Europa, esteve lá na Alemanha, falou com a galera da Dula, que produz o mobiliário usado nas Apple Store, parte do mobiliário, se encontrou com duas mulheres que têm um aplicativo de culinária com fotos e vídeos, o Kitchen Stories, e aí tem um pouco de inclusão social, né? Ali tem um pouquinho de marketing, rolou uma entrevista também, faz parte desse discurso de diversidade, o que é bom. Inclusive, um dos benefícios, eu acho, da era Trump, é que a tecnologia lá nos Estados Unidos e acaba o mundo inteiro, ficou altamente politizada. Tecnologia, aqui no Brasil todo mundo é politizado, mas tecnologia, né, tem aquela coisa meio apolítica, e o Trump conseguiu colocar todo mundo na berlinda. O seu Jimmy Iovine também deu uma entrevista, falou que o Trump é maluco. Sobre o Apple Music, disse que eles estão tentando fazer um marco de referência cultural. Eu vou deixar as duas entrevistas aqui, do Tim Cook e a do Jimmy Iovine, nas notas desse episódio. Falando ainda de músicas, o Beat X, que é uma espécie de início sem fio wireless, mas com fio. Com fio ligando um ao outro. A ponta esquerda com a ponta direita, que é o tradicional dos fones sem fio, talvez. Lembrando que o Beat X vem com o mesmo chip do AirPod, o W1. Demorou, mas chegou. Foi anunciado junto com os AirPods e... demorou. Final de semana, acredito que a gente vai ter uma série de reviews pipocando na internet. Tô curioso pra ver qual a performance, como é que ele se compara aos AirPods. Ainda falando sobre fones, ontem falei da nova porta, do conector que a Apple tá bolando. A ideia ali não é de colocar uma nova porta no iPhone. A ideia ali é a seguinte: eu sou uma empresa que faço fones de ouvido e hoje eu tenho que optar se eu vou fazer um fone com entrada Lightning ou se eu vou fazer um fone com entrada USB-C. Isso tende a ser o novo protocolo. Eu não preciso mais escolher. Eu posso fazer um fone com essa porta, digamos, universal, que é a ideia da Apple, e ter adaptadores para Lightning, adaptadores para USB-C. A ideia não é ter mais uma porta, a ideia é ter um conector que resolva o problema do áudio digital universal. Ainda sobre o som, a Apple conseguiu uma patente de um fone over the ear, aqueles fonões grandões, que operam também como alto-falante. Você pega o fone de ouvido, coloca ele em cima da mesa, vira os falantes e eles se tornam alto-falantes. Fone de ouvido e alto-falante. Interessante a ideia, porque eu alterno muito entre fone de ouvido, caixa de som, ter numa coisa só, talvez fosse interessante. E para você que gosta de histórias de bastidores, eu vou deixar um link da Reuters, onde ela conta a exigência da Apple no Campus 2, na nave-mãe, que o painel do elevador tem que ter cantos arredondados, o botão tem que lembrar o botão home do iPhone, tudo com precisão milimétrica, as portas tudo encaixando direitinho, o que é difícil porque tem uma margem ali, né? A coisa cede, você usar uma escala milimétrica num projeto arquitetônico é difícil, mas você vê a obsessão. Pessoalmente eu acho isso muito bacana, porque é um carinho que faz com que as coisas sejam aprimoradas no final das contas. Você olha um iPhone, você abre, se você já teve a oportunidade de abrir um iPhone, de abrir um MacBook, você vê que as coisas são organizadas. Quem era micreiro e abria micro lá nos anos 90 e hoje abre um produto Apple, fica encantado com a beleza, como tudo é organizado. Eu acho bacana levar essa cultura, levar essa visão para outras áreas, aqui no caso, para arquitetura e engenharia. Talvez daqui a muitos anos, técnicas que foram usadas na nave-mãe se tornem padrão do mercado. E qual que é a verdade que o chefão de governo da Apple saiu fora? Não confunda com a Lisa Jackson. Lisa Jackson, que acompanhou o Tim Cook lá no papinho com a equipe Trump, essa continua. Quem saiu foi quem cuidava das vendas governamentais e vendas empresariais, o John Solomon. E por último, de Apple, registrar que se você está interessado em comprar um iPhone 7, iPhone 7 Plus, agora parece um bom momento dar uma olhadinha aí, porque tá rolando umas promoções bacanas. De atualização, não tem muita coisa para comentar. O Twitter divulgou novas ferramentas para combater os trolls. Ele vai tentar identificar essa galera, né, que é, fica criando caso, tem as contas bloqueadas e criam novas contas. Vai tentar inibir a criação dessas novas contas. Vai introduzir uma busca segura, onde não vão aparecer esses conteúdos mais agressivos. Assim como numa conversa, numa thread, vai inibir esse conteúdo abusivo, inibir esses tweets, digamos, de baixa qualidade. Vai ter ali uma fricção, não vai ser perfeito, mas bacana a iniciativa. Tem outro programa para você que usa Windows e tem um SSD para saber a vida útil do seu SSD. Você sabe que tem uma vida útil, uma quantidade de escritas e leituras que você pode fazer. Não roda no Mac, mas você é um usuário Windows, vou deixar o link aqui nas notas desse episódio. O YouTube está disponibilizando no aplicativo o live streaming mobile, óbvio, para os canais com mais de 10 mil assinantes. Já já vai estar disponível para todo mundo. É o live do Facebook. Que eu vou te falar, não tô vendo mais live rolando no Facebook como eu via, não. Galera, parece que tá migrando, tô vendo muito live no Instagram, mas pode ser só a minha bolha. E qual que é a verdade que estão querendo tirar o Zuckerberg do Facebook? Mais ou menos. O que acontece é que o Zuck, ele ocupa a função de CEO e também é presidente do conselho diretor. Ele é presidente do board. A ideia é separar, ó, vamos tirar, fica como CEO, você entende lá do Facebook? Fica como CEO, mas deixa a presidência do conselho administrativo. O CEO, ele faz parte do conselho, mas como presidente, né, manda mais, tem, digamos, menos resistência. E isso acaba enfraquecendo, de alguma maneira, a governança de uma corporação. Guardando as devidas proporções, é como se o presidente do Brasil, o Temer, também fosse presidente do Supremo. De Microsoft, o que, que a gente pode falar? O Surface Book está com promoção lá nos Estados Unidos, é praticamente preço de promoção de final de ano. Promoção para o consumidor, claro, é muito bom, mas em termos de venda, né, não é exatamente um bom sinal. De Google, o que, que a gente pode falar? Um dos principais designers, o Nicholas Dietkoff, tá deixando a empresa e indo pro Dropbox depois de 10 anos. Tava lá desde 2006. No meio do ano, o Google também anunciou o Springboard. Tá trocando os nomes, agora vai ser Google Cloud Search. E é um assistente for work. Ele vai usar machine learning para fazer buscas relevantes dentro da G Suite, né? Dentro do Google Apps for Works. O que mais? Tem screenshot mostrando o Android Pay no Android Wear. O Bixby, a Siri da Samsung, vai iniciar as operações suportando 8 linguagens, inclusive o português. Samsung dá uma moral boa pro Brasil, né? A LG aqui no Brasil apresentou a linha K, começando com o K4, 5 polegadas de tela, processador quad-core de 1.1 GHz, manteve o 1 GB de RAM e os 8 GB de armazenamento interno, R$700. O K3, que é mais de entrada que o K4, não vai ser vendido aqui no Brasil. Depois do K4, você tem o K8, melhora um pouquinho, já é 1,5 GB de RAM, processador de 1.25, 16 GB de armazenamento, R$900. E, digamos, o filé, o filé é o G6, mas já ali no intermediário você tem 3 K10, o K10, o K10 Pro e o K10 Power. O K10, R$1.200, tela HD, 5.3 polegadas, processador octa-core de 1.5 GHz, 2 GB de RAM, 32 de armazenamento. A versão Power tem uma tela de 5.5 polegadas, mas ainda HD. Tem mais bateria, 4.400 mAh, obviamente, né, a versão Power. Vem com TV digital também, o modelo padrão tem 2.700 mAh. E a versão Pro, R$1.500, 5.7 polegadas, ainda numa tela HD, 3.080 mAh e a câmera frontal de 8 megas. Todas as câmeras traseiras, 13 megas. As demais configurações do Pro são as mesmas do Power. 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, enfim, a linha K, opções de entrada e intermediárias. E para finalizar, falar de terahertz. Você tem a fibra, tida como o melhor meio para transferência de dados, o que não é uma verdade, porque embora seja na velocidade da luz, quando você joga essa luz na fibra, acaba reduzindo um pouco essa velocidade, tem uma latênciazinha, diferente de você usar micro-ondas. No final das contas, você tem que escolher o que, que você quer. Você quer latência mínima usando micro-ondas ou você quer essa alta taxa de dados usando fibra ótica? E com ondas de terahertz, você resolve esse problema. Você consegue ter a latência mínima das micro-ondas e a alta taxa de dados da fibra ótica. Com isso, você pode colocar num satélite, ainda é experimental. Universidade lá no Japão, em parceria com a Panasonic, que mostrou essa tecnologia. Existem outras pessoas tentando, outras empresas, imagina uma rede de satélites terahertz. O problema é que terahertz, se tiver um... se você espirrar, já atrapalha, literalmente, já atrapalha a transferência. Simples gotas d'água já zoam com plantão.
Aplicativos. Coca-Tech.
E a primeira dica de aplicativo hoje é para você que é usuário Mac e por algum motivo precisa usar remotamente um dispositivo USB. Digamos que você tenha 2, 3 computadores em casa, no escritório, você tenha uma rede e quer acessar remotamente o USB. Você pode compartilhar aquele disco, você pode usar o compartilhamento de rede, mas digamos que você queira acessar diretamente aquele USB, ou então você tem uma câmera de vídeo que você queira acessar, de repente um leitor de cartão, você tem de repente uma rede Wi-Fi para acessar via USB, você tem algum scanner, algum dispositivo, um USB, um dispositivo de segurança, você quer autenticar e precisa daquele dispositivo USB para você não ter que ir lá pegar o dispositivo USB, conectar no seu Mac, aí depois vai, pega e devolve. Existe o FlexiHub. FlexiHub, ele funciona em qualquer plataforma, funciona no Windows, funciona no Mac, funciona no Linux, no Android, funciona em qualquer lugar. E ele faz exatamente isso, ele pega uma... Você instala FlexiHub em todos os computadores, você cria uma continha e com isso você consegue colocar aquela USB local. Não vai ter a mesma velocidade que se tivesse local, óbvio, mas evita aquele vai e volta. Não, deixa lá, de repente, no seu escritório, você tem um computador que fica ali na administração e todo mundo usa porque precisa, né, de um dispositivo USB qualquer, precisa que esteja ali porque todo mundo vai acessar. Eventualmente você vai precisar acessar também, ao invés de você ir lá se conectar, você pode usar remotamente. Não é o tipo de solução que todo mundo precisa, mas é interessante você saber que existe. Por isso eu vou fazer o registro aqui do FlexiHub como dica de aplicativo, que algum dia se eu tô precisando de um USB remoto, você já sabe qual é o caminho das pedras FlexiHub. Agora, a dica de aplicativo propriamente tal hoje é o TOTS. Não é pensamentos, mas não é mapa mental. O TOTS, ele é um aplicativo de notas, notas à mão livre para você fazer seus desenhos. Ele não tem muitas ferramentas, ele é extremamente simples. Só tem lápis e borracha. E você pode mudar a cor. Só isso que tem. Não tem outros pincéis, não tem nada demais. Então, Coca, por que você está recomendando esse aplicativo? O que ele tem de especial? O que ele tem de diferente? É a simplicidade? Não, não é a simplicidade. O diferencial do TOTS é que ele é vetorial. O que significa ser vetorial? Significa que você pode dar zoom à vontade. Na prática, é isso. Você pode dar zoom à vontade. Pensa numa folha infinita. Uma outra maneira de você olhar para o TOTS é uma folha infinita. Às vezes você quer fazer um desenho, aí você precisa ficar dando zoom, 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 zoom. Não sei se você já passou por isso. Se você usa o Papers, vai ter uma determinada hora que você vai querer dar um zoom, fechar e não vai conseguir. Tem um limite. Tudo bem, é pra ser assim. Eu acho o Papers é excelência no assunto. Mas às vezes você vai elaborar uma anotação, alguma coisa que vai precisar desse zoom infinito. Se essa for uma necessidade sua, recomendo o TOTS. Deixa o Papers aí. Não desinstala o Papers. O Papers, ele tem pincéis, canetas, é mais rico. Mas pra quando você precisar de uma folha infinita, tem o TOTS. Portanto, dica de aplicativo hoje, FlexiHub, para você ter USBs remotas locais, e o TOTS, a folha infinita. Os links, claro, estão todos aqui nas notas desse episódio.
Comentários. Cocatec.
E vamos fazer hoje um Fale com o Coca. Se você tem alguma dúvida, pergunta, questão, não guarda aí pra você. Manda por falecomcoca@cocatec.com.br. Se eu já tiver sofrido, se eu já tiver passado por isso, vou compartilhar conhecimento, claro. Assim como se você tiver uma dica campeã, uma dica matadora, não vai levar ela pro caixão. Manda um e-mail pra falecomcoca@cocatec.com.br que eu compartilho aqui. Coca, você tava falando sobre playlist e tal. Tem alguma maneira de organizar melhor as playlists no Spotify? Eu me sinto ali perdido. Pois é, esse é um problema, eu concordo com você. Você meio que tem que saber aquilo que você quer. Esse é um problema. Eu gostaria de favoritar determinadas playlists, categorizar de alguma maneira. O que você pode fazer na versão desktop é criar pastas. Isso você consegue. Pega a versão para Mac, por exemplo. Numa playlist é complicado de você criar pastas. Numa playlist, você clica com o botão direito e vai ter a opção de criar pasta. Aí você cria a pasta, dá um nome para ela. Pode até, de repente, ser favoritos, por exemplo. E você arrasta as playlists para dentro dessa pasta. É uma maneira de você organizar. Mas não tem como você criar no iOS. Fica disponível no iOS. Você vai conseguir manter essa organização. Mas a criação tem que ser no desktop. Eu tenho algumas pastinhas criadas, mas concordo que é algo que ainda me incomoda. Não vejo uma maneira muito melhor de organizar suas playlists no Spotify. Coca, o que você acha do sistema de 5 pastas para você organizar o seu e-mail? Para quem não conhece esse conceito de 5 pastas, você tem a sua inbox, vai ter, aí você cria outras 4 pastas, que são hoje, essa semana, esse mês ou esse trimestre, e uma pasta geral, né? Uma pasta de informações para você guardar tudo aquilo que você precisa guardar, que é importante para você. Você é tipo uma gavetinha da bagunça, você coloca ali. Você pode até criar mais pastas, de repente, dia 10, coisas que você precisa responder até o dia 10, dia 20, coisas que você precisa responder até o dia 20, mas a ideia é de você criar pastas e colocar conteúdos nessa pasta de acordo com a data. Qual é a minha treta com isso? Chegou um negócio aqui na minha inbox. Eu preciso responder esse negócio hoje. Por que raios eu vou mover pra pasta hoje e aí responder? Né? Parece um... pra quem é metódico, ok, funciona. Pra quem tá num processo de hábito com e-mail, né, quer ser mais... até vai, mas por que eu não respondo logo de uma vez? Por que eu não deixo preso na minha inbox? Ah, isso aqui eu preciso resolver logo. Eu vejo que hoje as pessoas, elas são viciadas em e-mail. Elas verificam o e-mail a cada 30 minutos. Peraí, deixa eu ver se chegou alguma coisa. Tá sempre dando uma olhadinha no e-mail e não tomam ações no e-mail, né? Organizam um pouco o e-mail. Ah, peraí, isso aqui vai pra depois, isso aqui. Não, me avisa isso aqui no final do dia. Um pouco do snooze que alguns aplicativos têm, de avisar depois. Some com esse e-mail daqui e faz com que ele apareça depois. É um pouco esse conceito das 5 pastas. Então, não me agrada muito. Outra coisa, ah, eu tenho que responder isso aqui até o final da semana. O que significa que eu tenho que responder até o final da semana? Que eu vou entrar nessa pasta uma vez por dia e vou ver, ah, agora eu não tô com vontade de responder isso aqui não. Ou vou entrar uma vez por semana, vou entrar na quinta-feira e aí quinta-feira eu respondo tudo aquilo que eu preciso responder até sexta-feira, né? Eu vejo assim, você tem que responder o e-mail o mais rápido possível. Isso é importante. É, claro, vão ter e-mails, olha, eu só vou ter essa informação que você tá me pedindo, eu só vou ter ela no dia 10 do mês que vem. Então você, né, como é que organiza isso? Ah, vou criar uma pastinha dia 10. Não, cria uma tarefinha, ó, dia 10, chegou a informação que eu preciso, ó, tem aquele e-mail que eu preciso responder. Pode deixar numa outra pastinha pra ficar fácil de achar esse e-mail ali, a responder, por exemplo. Eu deixo na minha própria inbox, porque, de novo, o meu foco é responder os e-mails o mais rápido possível. O meu objetivo é que eu execute as minhas tarefas o mais rápido possível. Por isso eu não saio colocando datas aleatórias nas minhas tarefas, porque eu quero fazer o mais rápido possível. Ah, Coca, mas é que você sabe, né? Tem alguns e-mails que não são importantes. É verdade, esses aí você nem responde, esses aí você apaga. Tem muito e-mail na minha caixa de entrada que eu não dou conta. Tem várias caixas de entrada. Tem caixa de entrada do Cocatec, tem caixa de entrada, várias caixas de entrada pessoal, profissional. E agora, onde é que eu tô? Tô no modo Cocatec? Eu vou dar uma olhadinha lá na caixa de entrada do Cocatec. Às vezes, aperto o parafuso, tem que gravar, dar uma correria. Eu não consigo responder a tempo. Né? Tem gente que manda assim, poxa, Coca, eu vou viajar hoje, tô aqui nos Estados Unidos, eu queria comprar um AirPod. Onde é que tem AirPod? Me ajuda. Então, às vezes, até mesmo pelo Twitter. E, infelizmente, não dá pra dar atenção devida, porque às vezes uma perguntinha ainda parece simples, mas não é simples, porque você tem todo um preparativo, como por exemplo perguntaram pelo Twitter, como é que a gente usa o WhatsApp no iPad? Você pode usar a versão web, mas se você tentar acessar web.whatsapp.com, você não vai conseguir acessar, vai mostrar, ó, peraí, você tem que instalar o WhatsApp, não sei o que, você precisa no iPad, toca ali no botão de refresh, fica pressionando até aparecer a opção de versão para computador, aí você acessa a versão para computador, o site vai deixar de reconhecer como se fosse mobile, vai reconhecer como um computador, computador e você vai conseguir usar o WhatsApp. Então, não é... Parece simples, né? Mas aí, mais um Fale com Coca. Mas não é tão simples. Por isso, eu concentro o Fale com Coca aqui no podcast. Até porque tem um alcance maior. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Mesmo que pareça uma bobeirinha, eu não quero usar o WhatsApp no iPad. Mas é um conhecimento que tá embutido aí, uma bobeirinha que tá embutido. Agora, você sabe que você pode ficar com o dedão em cima do refresh para acessar a versão para computador. De repente, hoje o mobile tá muito parecido com a versão para computador. A coisa tá responsiva. Mas se você tiver um site ainda antigo e tá um pouco diferente, você quer acessar a versão pro computador, tá aí o caminho. E isso também funciona no iPhone. iPhone é a mesma coisa caso você queira acessar a versão web de uma página. Então, voltando à história das 5 pastas, vai funcionar com algumas pessoas. Não é o meu jeito de funcionar. E, pessoalmente, eu acho contraproducente. Me dá a entender que você tá querendo usar e-mail como lista de tarefa. E e-mail, definitivamente, não é uma lista de tarefa. E-mail é um meio de comunicação. Tem uma facilidade de um histórico, mas não abusa. Não é pra fazer suporte por e-mail, controle... Não. E-mail... Pensa assim, você vai ter um controle de pagamentos por telefone. Você não faz controle de pagamentos por telefone. Mesmo que tivesse gravação. Você coloca uma secretária eletrônica que grava todas as conversas. Você não vai achar, não é fácil de você localizar. Por mais que você tenha hoje um Gmail, que tem um espaço praticamente ilimitado e com ótima indexação, mas vamos combinar, não é o melhor lugar. Coca, eu tô reparando aqui que na hora de desbloquear a tela do iPhone, eu preciso colocar o dedo várias vezes, mas quando, por exemplo, eu tô num aplicativo tipo Nubank, eu só encosto o dedo e já reconhece. Por que isso? Por que que tem diferença fora dos aplicativos e dentro dos aplicativos? E na prática, não tem diferença. Quer dizer, até tem uma diferença. Você tá desbloqueando, você tá liberando todos os acessos. Quando você tá destravando um aplicativo, já tá desbloqueado o aparelho, então você só precisa dar um ok. Tem algumas diferenças, mas não justifica a velocidade. Eu acho que aí tem mais um efeito psicológico pelo seguinte: quando você pega o seu iPhone, você vai pegar o iPhone de qualquer jeito, você vai colocar o dedo ali de qualquer jeito, de repente o dedo ele tá molhado, tá sujo, aí você, isso acontece, mesmo no iPhone 7S, às vezes tá sujo, tá engordurado, precisa dar aquela limpeza, e aí você já faz aquela limpeza e na hora de acessar o banco, tá limpinho. Ou ainda, quando você acessa o banco, você de repente tá numa situação mais calma, você tá no seu escritório, não, agora eu vou aqui pagar minhas contas, agora eu vou dar uma olhadinha na minha fatura, e você já tá com o dedo, entre aspas, limpo, sequinho, e já de repente no dia a dia, você fez um exercício, tá com a mão umedecida, tá com a mão suada, tá com a mão suja. Uma dica que eu dou é você, recadastrar a sua digital, a mesma digital, de tempos em tempos, ou em situações diferentes. Digamos que depois do exercício, você tem uma vasodilatação, o seu dedo fica um pouquinho mais gordo, fica mais inchado. Cadastra nessa situação a sua digital. Você lava a louça, aí fica meio enrugado, cadastra essa digital, como se fosse um outro dedo. Na situação normal, tá ruim, né? Ele tá errando muito, apaga essa digital e cadastra ela novamente. Eu não vou dizer aqui quais as digitais que eu cadastro, senão vocês vão querer cortar o meu dedo pra desbloquear o meu iPhone, mas eu tenho várias digitais cadastradas e essas digitais estão cadastradas diversas vezes. Tenho um dedo em específico que eu não cadastrei. Tenho digital cadastrada da mão direita e da mão esquerda, ou seja, posso usar com qualquer uma das mãos, só que tem um dedo em específico que eu não cadastrei a digital, porque eu uso ele pra quê? Pra tirar print de tela bloqueada. Eu uso muito print de tela bloqueada, por quê? Eu tô ouvindo um audiobook, tô ouvindo um podcast. Cara, isso aqui tá interessante. Peraí, eu vou tirar um print desse negócio aqui, porque tem uma informação aqui que me interessa. Depois eu quero olhar. Se for um audiolivro, eu posso até pegar, entrar no aplicativo. Talvez até fosse melhor um bookmark. Mas é que, depois que eu leio o livro, eu acabo fazendo um resumo daquele livro. Eu faço um mapinha mental daquele livro. E aí eu vou repassando capítulo por capítulo. Eu já aproveito, pego os prints que eu tirei e vou ali me localizando e monto o meu mapa mental. Então, eu tiro muito print de tela bloqueada. E, antigamente, o que que acontecia? Eu acabava tirando... Você coloca o dedo no Touch ID, ele já desbloqueia. E aí, o que que acontece, né? Como tá muito rápido, acontece que eu tirava print, às vezes, na home screen do processo de desbloqueio do iPhone. Não pegava a informação que eu queria, que era o que que eu tava escutando e a posição. Então, eu descadastrei essa digital em específico e toda vez que eu quero tirar um print de tela bloqueada, eu uso essa digital, porque aí não vai desbloquear o iPhone. Não tem problema, consigo meu print. São umas bobeirinhas, mas umas bobeirinhas com uma riqueza, né? Com uma propriedade, né? Bacana, né? Coca, vem cá. Eu tenho aqui o aplicativo, ó, Rapid Reader, só que ele saiu da loja e eu não consigo. Parou de funcionar. Tô aqui sofrendo. Eu consigo um reembolso desse aplicativo? Bom, há casos e casos. Imagina que você, não sei quando é que você comprou esse Rapid Reader, mas imagino que você tenha comprado esse Rapid Reader, sei lá, em 2009. E agora ele parou parou de funcionar. Não que exista um compromisso, ah, tem que funcionar até tal data. A questão aqui é o quanto que você usou esse aplicativo. Se você usou esse aplicativo por um tempo considerável e o desenvolvedor, ah, não vou mais manter esse aplicativo não, vou tirar ele da loja. Aí eu acho que, não, tô falando eticamente, né? Tô falando do ponto de vista da consciência. Nada a ver você pedir um reembolso, né? Você pode até se sentir prejudicado, mas acho que você vai se sentir prejudicado, de repente, se tem um bug naquele aplicativo e aquele aplicativo parou de funcionar. Se de repente a Apple retirou da loja e você comprou ele semana passada. Mas independente dessa questão, né, de consciência, você pode pedir reembolso pra Apple a qualquer momento. Você vai lá e escreve pra eles, olha, o aplicativo saiu da loja, comprei em tal data, tô me sentindo lesado. Eu já pedi reembolso diversas vezes, olha, comprei esse aplicativo aqui, mas esse aplicativo não tá funcionando. Não consigo abrir o aplicativo. Olha, eu comprei esse aplicativo aqui, mas ele não funciona do jeito que eu imaginei. Imaginei que ele funcionasse assim e tá funcionando assado. E todos os meus pedidos de reembolso foram acatados. Também eu compro muito aplicativo. Lembro uma vez que eu tava... Quando você podia listar, né? Tinha aplicativo pra isso, que você viu quanto que você já tinha gasto de aplicativos. E eu já gastei mais de 3 mil... Isso há anos, 2011, 2012, sei lá. E eu já tinha gasto coisa de 3 mil dólares em aplicativo. Mais de um Mac. E de lá pra cá só piorou. Só gastei mais ainda. Se você fizer um pedido honesto, se você não estiver tentando enganar, nem... O cara vai ver lá a quantidade de aplicativos que você tem, quantidade de reembolsos que você pediu. Se for um pedido honesto, franco, você explicar a sua situação, do porquê que você está se sentindo lesado, não vejo motivo para a Apple não fazer o reembolso. E a última, Coca, como é que eu faço para salvar a tela do iPhone? Eu tenho que rolar, eu tenho que tirar vários prints da tela. Uma conversa de Telegram, uma conversa de WhatsApp, eu quero tirar um print, mas está em vários prints. Eu preciso ficar rolando a tela, tiro print, rolo mais a tela, tiro print e assim vai. O melhor aplicativo que eu conheço e funciona muito bem para colar esses prints, pega até ele identifica o que é cabeçalho, porque quando você está no WhatsApp, tem aquele cabeçalho, né? Aquela primeira linha, que é o nome do contato, onde tem um voltar, e tem a parte de baixo, que é onde você escreve a mensagem, onde tem o microfone, onde tem a câmera, identifica esse cabeçalho, esse rodapé, né? De modo que mantém um único cabeçalho e um único rodapé, não vai colando os prints sem inteligência. Identifica legalzinho o momento do corte, vê a repetição e vai juntando, olha, funciona maravilhosamente bem, é o Taylor. Eu vou deixar o link aqui nas notas desse episódio. E assim, com vocês falando com o Coca e eu falando com vocês, vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe quando? Amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, excelente quarta, até amanhã. Tchau, tchau.
CocaTech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatech.com.br. Assine o podcast.